A peste negra foi uma epidemia que se deu na segunda metade do século XIV na Europa. Estima-se que tenha matado 25 milhões de pessoas, mais de um terço da população do continente, entre 1347 a 1351. A peste negra tem sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio que vinham da Ásia através do Mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias. A peste negra sempre esteve associada aos ratos. Mas a ciência hoje questiona se os roedores foram mesmo os vetores de transmissão. Pesquisas chegam a apontar que o maior transmissor da doença foi o homem e não o rato. O professor Valdez Roberto Bolella, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica como, de fato, os homens podem ter tido grande importância na transmissão da doença na Idade Média na Europa.
A peste negra é uma doença causada por uma bactéria, chama Yersinia pestis, e é uma doença que na Europa, entre os séculos XIV e XVI, causou a morte de um número muito grande de pessoas, cerca de um terço da população da Europa. Então, uma doença muito grave, que na época se acreditava que era transmitida por rato ou piolhos de ratos, e que causou grande impacto porque muitas das pessoas que morriam eram pessoas jovens que estavam trabalhando, e aí tanta importância que essa doença tem.
Afinal, quem espalhou a peste negra?
Na verdade, quando você busca informações sobre isso, a ideia era de que você teria roedores, esses roedores com piolhos, que se infectam e transmitiriam para o ser humano, e a doença seria mantida nesse ciclo, né? Então, sempre vindo dos roedores para o humano. Um novo estudo, mais recente, questiona esse tipo de, vamos dizer, rota da infecção. Eles acreditam que, em alguns países da Europa, países muito frios, em que você tinha praticamente todos os roedores eram eliminados no período do inverno, você não teria como ter grande número de infecções se você não tivesse infecção de piolhos humanos, né, que ficam em humanos. E naquela época as condições de higiene, de moradia eram muito piores do que a gente tem hoje na média. E aí a proposta desse estudo é que a transmissão tenha sido feita do rato para o humano com piolhos, e depois os humanos e os seus próprios piolhos transmitiriam para outros humanos. E isso explicaria a rapidez com que a doença se espalhou ao longo daquele período.
E no século XXI ainda existe a peste negra?
Ainda existe. Esporadicamente a gente ouve falar de casos, né? Na verdade a bactéria existe, ela foi, assim, o maior número de casos que a gente tem na história é na Eurásia, Europa e Ásia. Então teve um primeiro surto antes daquele da Europa na Ásia, no Egito, ali no norte da África. Depois teve na Europa. E depois os números de casos foram diminuindo, inclusive pela melhoria das condições de vida, de higiene, mas a doença foi introduzida nas Américas e ela existe praticamente no mundo todo. O surto mais recente que a gente tem notícia é na África, na ilha de Madagascar, que teve lá um número grande de casos. Assim, se você pegar num país que faz esse controle adequadamente, por exemplo, Estados Unidos, eles têm em torno de 15 a 20 casos notificados por ano. Então é bem pouco, muito raro hoje. Existe tratamento, né? Então hoje você, se tiver alguma alteração, pode, fazendo uso de antibióticos, interromper a doença, coisa que não existia no século XV, XVI, você não tinha opção de interromper a evolução da doença.
Teve algum caso de peste negra no Brasil recentemente?
Que eu tenha notícia, não. Precisaria até levantar isso, assim, no nosso serviço de referência, nós não tivemos nenhum caso notificado de peste negra. Na verdade, é um quadro clínico que dá febre e ela pode dar doença nos gânglios, levando até a necrose, gangrena, ou ela pode dar doença nos pulmões, ou pode ser uma doença disseminada. Então, sempre é uma infecção grave. Hoje, com acesso aos antibióticos, muitas vezes o paciente é tratado e pode nem ter o diagnóstico confirmado e melhorar. De qualquer modo, não há nem comparação. A situação hoje é muito mais tranquila, de muito menor risco do que já foi no passado.
E tem algum risco, professor, de ter uma nova epidemia?
Não acredito. Na verdade, a doença causada pela bactéria, ela precisa de transmissão com vetores, né? Por exemplo, piolhos. Nós sabemos que no Brasil e em outras regiões do mundo existem pessoas ainda vivendo em condições de muita pobreza ou de condições de higiene não adequada. Mas, de um modo geral, isso mudou muito. O acesso a saneamento, a água, a pessoa que toma banho diminui absurdamente o risco, né? Coloca a roupa no sol, porque você precisa estar infestado com um piolho. E isso é só a gente pensar, né? De um modo geral, isso é bem menos comum hoje do que era 20, 30 anos atrás.
E quais os cuidados que a população deve tomar, professor?
Basicamente de higiene. Se eventualmente, se você tiver com piolho, essas coisas, tem que fazer o tratamento, isso é natural, né? Sempre incomoda muito e acaba tratando, mas os cuidados básicos são de higiene. E nos casos em que você tiver uma doença febril, com aumento de gânglios, isso hoje também é muito mais, as pessoas têm muito mais clareza de que esses quadros podem ser graves, né? E elas procuram o médico o mais precocemente possível, porque tem várias causas para isso, febre, aumento dos gânglios. E normalmente as causas são, vamos dizer, entre aspas, benignas. Elas são autolimitadas, são causadas por vírus, protozoários e não necessariamente por essa bactéria.
Ouvimos o professor Valdez Roberto Bolella, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 2010 a 2015, houve 3.248 casos da doença em todo o mundo, incluindo 584 mortes. A praga ainda é endêmica em alguns países da Ásia, África e Américas, onde persistem em reservatórios de roedores infectados. Júlia Gracioli, da Rádio USP Ribeirão.